Pesquisadora mineira radicada há 34 anos na França e professora na Universidade Lumière Lyon 2, Maria Conceição Coelho Ferreira, está no Brasil e hoje vai dar a aula inaugural do segundo semestre para o programa de pós-graduação em estudos da linguagem da UEL. Começa logo mais às 7h15 da noite na sala de eventos do Centro de Letras e Ciências Humanas, o CLCH, no campus da UEL. A entrada é de graça. O tema é Limites e Desafios do Ensino do Português, Língua Estrangeira na França, o caso da Universidade Lyon 2. Na conferência, ela vai pontuar as semelhanças e diferenças no curso de letras dos dois países. Também vai ministrar uma disciplina especial amanhã e sexta-feira, para estudantes de pós-graduação em estudos da linguagem. Na segunda-feira passada, Conceição esteve na rádio com a coordenadora da pós da UEL, Andréia da Cunha Malheiro Santana. Gravamos uma conversa com ela e você vai ouvir hoje trecho com perguntas feitas especialmente pela professora Andréia. Conceição tratou da crise nas licenciaturas e a evasão nos cursos de línguas, a relação professor-aluno na França, o que poderíamos aprender com ela, como o brasileiro é visto e tratado na França e a comunidade brasileira em Lyon. Refletiu ainda sobre a língua como poder e chamou a atenção para fazermos uma defesa maior do português. A entrevista é da jornalista Patrícia Zanin.
Então eu fiz lettre moderne, quer dizer, quando hoje se fala em lettre moderne em francês, só se faz referência ao francês. Uhum. Porque o curso de português, de inglês, de espanhol, em letras, não se chama lettre moderne, chama étude de LLCER de português, de inglês, de espanhol, etc. Então, digamos que, talvez no Brasil, eu acho que é uma pena que não exista essa bidisciplinaridade em línguas. Existe, por exemplo, com português é mais difícil, existia, hoje não vai existir mais daqui a pouco, existia português e espanhol, então duas línguas estrangeiras. Ou português e inglês, muito pouco, só no primeiro ano, mas não existe com francês. O francês na verdade, os franceses, eles guardam a língua, como eu disse antes, língua é poder. Então, eles guardam. O francês é a língua, então, ali, eles, como tem uma expressão muito interessante em francês, que fala, ça c'est une chasse gardée, quer dizer, ninguém toca, né? É a nossa língua. Eu acho que é o que nós deveríamos fazer também, sim, às vezes, né?
De que maneira que você pensa?
Defender um pouquinho mais o português. Uma coisa que me choca bastante é o seguinte... nós recebemos professores, colegas, então, em Lyon 2, reitores e etc. Todo mundo fala uma língua estrangeira, fala inglês, fala francês, talvez menos bem que o inglês, mas tenta falar. Toda vez que eu participei a comissões que vinham para o Brasil trabalhar com uma universidade dada, todo mundo só falava inglês e eles nunca falaram português. Eles nunca aprenderam, né? Às vezes eles, assim, achando que estava fazendo bonito, diziam obrigado ou bom dia, mas só ficava nisso. Quer dizer que nós temos que fazer o esforço de falar a língua deles, mas eles não têm que fazer o esforço de falar a nossa.
Maria Conceição Coelho Ferreira.
Isso tem muito a ver com essas relações de poder que nós ainda continuamos a entreter com os outros países e faz com que eles também achem que, bom... Eles fazem esforço, eles falam francês, eles falam inglês. Por que que eu vou falar português? Não precisa.
A língua é um patrimônio, né? Abstrato, mas ela é um patrimônio cultural do povo, né? Se você não defende essa língua, você também perde um pouco da sua identidade, né? Isso é muito complicado.
Com certeza, Andréia. Uma coisa que também me choca muito, eu sou responsável pelos acordos com o Brasil de relações internacionais. Então, os acordos que mandam alunos para o Brasil. E muitos alunos vêm e dizem, mas eu posso estudar em inglês no Brasil? Eu falei, mas se você quer estudar inglês, vai para um país anglófono. Por que que você vai para o Brasil estudar inglês? Não tem sentido. Uhum. Tudo bem que em línguas estrangeiras aplicadas, que são cursos que agora existem muito no Brasil, você possa fazer os dois, mas se você não der ao aluno essa obrigação de falar, bom, você, isso é um trato. Os nossos alunos vão para a França, eles têm que falar francês. Ninguém vai aceitá-los na universidade se eles falarem só português. Por que que os alunos vêm para cá falando, não falando português?
Uhum. Ô Conceição, e a relação de professor e aluno? É diferente lá? Porque às vezes a gente tem essa ideia do VU, do TIU, que eles são mais formais. Aqui nós somos muito informais. Você vê um aluno que está abraçando o aluno, você conversa numa relação mais simétrica. Lá há uma formalidade maior. Talvez até sim, por conta disso, a linguagem neutra lá tenha mais barreiras, até por questão dessa formalidade, né?
Sim, sim. Uma das coisas, e quando eu recebo os alunos brasileiros que vão em qualquer curso, eu faço uma reunião com eles, e uma das primeiras coisas que eu digo para eles é não esperar que eles tenham a mesma relação com os professores franceses que conosco, porque é completamente diferente. Primeiro, você não diz tu para ninguém que você não conhece, e para um professor muito menos. Então é a relação assim, ele está ali para passar e você está ali para receber. Então, nada mais do que isso. Essa é a primeira barreira. Outra coisa, eles não estão tão disponíveis. Então, se você escreve, não espere que eles vão responder no dia seguinte. Eles podem até nunca responder porque não o conhece, eles têm outra coisa para fazer. Então, assim, a regra é, você vai entrar numa aula de um professor que você não conhece, você vai, você se apresenta, você diz para ele que você está inscrito em tal e que você quer seguir a aula dele. Então, uma relação muito mais formalizada. Na nossa disciplina, nosso departamento é diferente, porque essa relação do Brasil, essa relação de intimidade, de mais proximidade, de troca mesmo com a aluna, ela existe. Mas, por exemplo, nós fazemos parte de um departamento com o espanhol, e o espanhol é completamente diferente. E isso se vê nas trocas. Isso se vê, por exemplo, nas demandas dos alunos que se fazem por e-mail. Eles são de uma frieza e de um rigor que nós não conhecemos. E às vezes eu fico me perguntando se às vezes a gente não poderia ser um pouquinho mais rigoroso, porque os alunos também, eles têm uma tendência a aproveitar, né?
Uhum. Ah, em todo lugar, isso é geral. E lá em Lyon tem bastante espaço para brasileiros, para quem fala português? Como que funciona lá essa comunidade de falantes de português em Lyon?
Tem uma comunidade bem grande que eu conheço até muito pouco. Mas, por exemplo, na música, tem muito músico brasileiro. Eu tive um aluno, o Everton, esqueci o sobrenome do Everton, que é um pianista maravilhoso, ele é do Nordeste, mas mora lá e faz muito show. Ele está sempre convidado para fazer alguma coisa. Tem uma cantora brasileira de São Paulo. Não, ela não é de São Paulo, ela é de Campo Grande, não. Ela é do Mato Grosso, de uma cidade do Mato Grosso, cujo nome me esqueci agora, e ela faz muito sucesso lá. É a Paula. Mas assim, então essa comunidade é muito forte. Nós temos uma associação de músicos brasileiros, aí eles dão aula de brasileiros, mas eles têm muita música, então assim, tem cursos de música, por exemplo, de bateria, tem curso de chorinho, tem curso de samba, tem curso de português. Eu acho que a comunidade está muito, muito grande em Lyon. Eu não conhecia tanto, mas agora eu estou vendo assim, que está se estendendo. O problema do professor é que o professor fica sempre naquela bolha, né? Então ele sempre convive com aqueles que estudam ou trabalham nesse mesmo meio. Mas eu descobri com amigos que tem uma rede muito grande e uma aceitação boa também da comunidade. Sim, é uma pena que a universidade em si e o curso de português em si, eu acho que perdeu bastante com o tempo. Mas tem muito a ver com o poder do português enquanto língua e a política, né? Porque esse poder também, ele é político. E quando o governo incentiva também, e os governos, porque, por exemplo, o governo de Portugal tem um acordo com o governo francês, então há uma ajuda maior em relação, né, a isso, a Portugal e etc. Mas o Brasil nunca teve nada, então não há, assim, um incentivo do Brasil também em relação a essa língua.
Pesquisadora mineira radicada na França há 34 anos, Maria Conceição Coelho Ferreira.
Que é uma pena, porque é um trabalho hercúleo, mas é um trabalho solitário, que cada um faz no seu nível, mas que não chega a render, né? Ou alguma coisa que seja conforme os esforços que nós fazemos, eu acho.
Você dá aula de português para francês. É uma formação da graduação.
É uma graduação de língua, então, de língua, literatura e cultura estrangeiro regional, português, mas tem português francês, português espanhol. E foi em 2018 nós conseguimos criar com a USP um curso de português francês, que existiu até 2022, depois em 2023 nós não tivemos nada e ele retoma esse ano. Então é o primeiro curso de português francês que nós temos, e eu não conheço outro na França, mas é um curso de português francês com a USP. Quer dizer que os alunos de português francês vão da USP e ficam lá, e nós deveríamos mandar os nossos também para o Brasil, só que na última grade curricular o português francês foi tirado da grade. Nós não temos alunos para mandar para o Brasil.
Uhum.
Isso tem a ver também com o perfil dos nossos alunos. Talvez o português hoje, isso eu acho que isso aconteceu desde 2017, 2018, teve uma perda muito grande de... O português e o Brasil perderam muito em termos de estrutura, de língua. Não tinha mais interesse, as pessoas tinham muito mais medo de vir do que vontade.
Uhum.
Primeiro porque sempre foram, né? Bom, é longe, é distante, é caro. E, bom, fazer o que no Brasil, né? Enquanto que em 2015, 2016, até 2017, nós tínhamos, assim, muitos alunos que queriam vir para o Brasil. E ainda tínhamos bastante alunos em português. E estou vendo uma perda muito grande do interesse.
Eu acho que a pandemia também teve um efeito negativo nisso, né? Acho que as passagens, de alguma forma, ficaram mais caro. Os alunos, que, pelo menos aqui, que buscam a licenciatura, muitas vezes eles têm muita vontade. Mas a hora que eles começam a ver o custo de fazer um intercâmbio, de conhecer uma outra realidade, isso acaba inviabilizando, né? Em Lyon, você percebe se os alunos que procuram o curso de letras, eles têm essa disponibilidade, eles têm uma grande procura do curso, ou você percebe que de alguma forma os cursos na área de letras estão tendo uma procura menor? Não sei se...
Porque em primeiro lugar nós estamos falando do português, e eu digo que o português está em perda, né, de uma dinâmica assim de... Bom, está bem lenta essa dinâmica em relação à língua portuguesa, mas não só, porque a Faculdade de Línguas, da qual eu faço parte, ela está em queda livre, e não só para o português. O espanhol, por exemplo, antes havia em primeiro ano de espanhol, eles haviam, sei lá, 6 turmas de espanhol, hoje eles têm 3. O árabe talvez mantenha, mas o espanhol, o italiano, o alemão está em perigo de ser fechada a graduação de alemão. O italiano só existe em línguas estrangeiras aplicadas, e o português nem se fala. Então, o português realmente ele está assim, é a última das línguas, e a primeira que certamente vai, juntamente com o alemão, desaparecer se não for feita alguma coisa. Tem alguma coisa que está acontecendo, e aí eu não sei se tem a ver com a nossa universidade ou se é uma tendência nacional. Às vezes eu penso que é uma tendência nacional porque diminuiu, assim. Hoje eu tenho a impressão de que língua estrangeira também é vista como um instrumento somente. Então você não estuda mais. E talvez seja uma tendência mundial, porque no Brasil talvez também existe essa. Vocês lembram? Não sei se você lembra, Andréia. A gente estudava, eu estudei quando estava no Brasil, uma disciplina que era português instrumental.
Pesquisadora mineira radicada na França há 34 anos, Maria Conceição Coelho Ferreira.
Então, na verdade, a língua ela se tornou um mecanismo para você fazer outras coisas, mas não tem interesse nenhum em aprender a língua em si. Eu acho que é humanas, esse mundo, né, que nós estamos vivendo, globalizado e também capitalismo muito feroz, a gente perde a noção das humanidades. Hoje ninguém está interessado em humanidades. Que interessado em ler para quê? Eu estou interessado em fazer dinheiro, ganhar dinheiro fácil, ganhar dinheiro rápido. Qual é a fórmula? Então, para que ler? Para que estudar? Então, língua talvez hoje para eles tenha muito a ver com essa instrumento, é um instrumento para eu chegar a um a me conectar com a Inglaterra, com os Estados Unidos, que é o grande sonho, né, de todo mundo. E eu não preciso mais realmente de eu não quero estudar a língua pela língua, eu quero estudar a língua para fazer outra coisa.
Da vantagem do mercado no momento. Sim. Você colocou essa questão do inglês. O inglês não perdeu alunos, candidatos, ele continua se mantendo importante?
Ele não perdeu tanto quanto nós, mas até ele perdeu um pouco. Talvez mesmo por isso, né? Essa nova tendência de ver a língua como outra coisa. É uma tendência muito redutora e eu acho que nós estamos sofrendo com isso também, nessa nova maneira de ser da sociedade, né? Na verdade, tudo que... Por que estudar literatura? É uma pergunta que eu me faço às vezes, né? Por quê? Será que os alunos pensam nisso? Por que eu estudo literatura? Porque quantas vezes eu vi alunos de letras, de português lá, e perguntavam, eu não gosto de literatura, mas o que você está fazendo aqui? Será que eles têm consciência da importância disso? Para formação, inclusive, do seu ser, né? Daquilo que... da pessoa que ele vai ser, daquilo que ele vai fazer depois, de valores... Sinceramente, eu não sei. Eu fico um pouco perdido, fico pensando, gente, será que nós nadamos tudo isso para morrer na praia?
Professora Maria Conceição Coelho Ferreira, radicada na França há 34 anos. Hoje, ela vai dar aula inaugural do segundo semestre para o programa de pós-graduação em Estudos da Linguagem na UEL. Começa às 7h15 da noite, na sala de eventos do Centro de Letras e Ciências Humanas, o CLCH. A entrada é de graça. O tema é Limites e Desafios do Ensino do Português, Língua Estrangeira na França. O caso da Universidade Lumière Lyon 2. Essa entrevista foi gravada na UEL FM semana passada com Patrícia Zanin e perguntas feitas pela coordenadora do curso de pós em estudos da linguagem, Andréa da Cunha Malheiro Santana, a quem agradecemos. Tem mais reflexões da Conceição numa entrevista Ping Pong publicada ontem no site da UEL. E ontem também, na Editoria de Cultura, aqui na revista, trouxemos uma conversa com a professora sobre Guimarães Rosa e o livro Grande Sertão Veredas. Ela fez mestrado e doutorado sobre a obra, disponível no nosso site.